Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
10:09, a gente já começa aqui o CBN Cultura com uma das atrizes que mais produzem blockbusters no Brasil. A gente está ao vivo aqui com a Ingrid Guimarães. Ingrid, muito bom dia, obrigado por nos atender, viu?
Obrigada, bom dia.
Tudo jóia, que bom falar contigo.
A todos, tudo bem, você também.
Eu lembro que eu fiz uma entrevista com você quando você estava aqui no Teatro Iguatemi, em Campinas, com a peça Razões para Ser Bonita. A gente fez um papo ali antes de começar a peça. Que peça legal, né? Ela não vai voltar, não? Foi uma peça muito boa.
Não, agora não. Agora são outras que virão.
Tem muitos projetos pela frente no teatro também, Ingrid. Tem bastante coisa. Sua carreira sempre está em constante ebulição, não é? É filme, é teatro, é série, documentário, muita coisa.
Graças a Deus, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, né? São 20 anos de carreira e eu sempre penso oferecer algo novo para o público.
E sempre tem muita coisa legal. Uma das coisas que eu queria começar a falar contigo é desse documentário Viver do Riso, né, que estreou ano passado, veiculado também na TV Globo, no canal Viva. Queria que você contasse como que surgiu a ideia disso e já te dar os parabéns de antemão, que a gente vive um país um pouco sem passado, sem memória, né? Na verdade, tem muito passado, mas pouca memória, né? Isso foi um pouco do que te levou a fazer esse documentário?
Sim, eu vivo de humor há 20 anos, né? E eu comecei a pensar como é que eu envelhecia fazendo humor. Uma das coisas que eu percebi é que se falava muito nas grandes damas dramáticas, né? Se homenageava a dona Fernanda Montenegro, a dona Laura Cardoso, e as coisas de antes eram sempre deixadas como coadjuvantes mesmo, principalmente as mulheres, né? E aí eu resolvi fazer um registro sobre a história do humor no Brasil, que é um país que consome humor, que adora humor, para que as novas gerações saibam e lembrem quem foi Jô Soares, Chico Anísio, Renato Aragão, Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, né? E que isso fique registrado para sempre, na importância que tem um país como o Brasil, né?
Nossa, foi uma série muito legal, um documentário muito legal, que a cada episódio um superava o outro. Tem algum episódio desse que você gostou mais de ter feito ou é difícil escolher?
Olha, o meu preferido mesmo, foi um dos motivos de eu ter começado a fazer o programa, sobre o episódio de mulheres, a mulher no humor, né? Porque o papel da mulher no humor, ele mudou muito de 10 anos para cá. E eu participei dessa mudança enquanto atriz e autora. Quando eu surgi, quando eu comecei a fazer comédia, todos os comediantes eram homens. Os meus ídolos eram o Chico Anísio, o Jô Soares, o Renato Aragão, o Charlie Chaplin, o Gordon Mago, todos os homens. Eu não tinha uma referência de comediante feminina. Então você vê como as mulheres comediantes passaram de coadjuvantes a protagonistas, donas da sua história, e como ela mudou, e como o humor é muito machista, é o primeiro episódio. Então realmente é o meu preferido, porque conta um pouco da minha história.
Foi muito legal mesmo, aliás, recomendo, tá no streaming também, a série tá no Now também, tá no Globoplay.
A série tá no Now, a série tá no Vivaplay, e assim, eu acho que é um programão, sabe? Eu acho que é uma coisa essencial, além de tudo é muito divertido, conta com todos os nomes do humor brasileiro, né?
E é muito legal que você tanto pega o humor atual mesmo, né, quanto recupera o humor que passou e faz até encontros entre essas gerações, né? Isso foi muito interessante, eu gostei bastante. Parabéns mesmo, viu, Ingrid?
Ah, que bom, obrigada. Esse é um orgulho que eu tenho na vida. É aquele projeto Xodó. É mais do que um projeto de vida mesmo.
Agora, a gente está num ano difícil, né, Ingrid? Fazendo uma pesquisa aqui sobre a sua carreira, eu percebi que esse ano, duas pessoas importantes na sua carreira, infelizmente, não estão mais entre nós, que é o Antunes Filho, que você fez curso com ele logo no início da sua carreira, e o Domingos Oliveira, né? Como que você recebeu a morte desses dois importantíssimos dramaturgos e diretores?
Na verdade, foram os maiores mestres da minha vida, né? Então, assim, eu perdi esse ano os dois grandes mestres da minha vida, as pessoas que mais me ensinaram no teatro, tudo que eu sei. A tristeza não é só perder essas pessoas que já estavam até uma idade avançada. A tristeza é saber se virão novos como eles, né? Se tem espaço para o mundo de hoje, para gênios como essas pessoas que vivem para a arte, que têm a capacidade de descobrir talentos e ensinar, né? É a arte do professor, né? Ele tinha um talento de... O Domingos de Oliveira me descobriu num curso livre, né? E o Antônio Filho, quantos talentos ele criou na vida, né? Quantas pessoas foram treinadas por ele, né?
Então, foi realmente perdas assim, irreparáveis assim, pelo teatro brasileiro, pela cultura como um todo, e pessoas que você conviveu bastante no começo da sua carreira, e é interessante quanto quando realmente é uma coisa que muda a nossa vida, né? Pode ser há 20, 30 anos atrás, a gente acaba não esquecendo, e no seu caso, faz muito tempo, e mesmo assim as coisas ficaram com você, né? Tanto o Antunes quanto o Domingos Oliveira.
Aliás, com certeza, porque é o início, né? É onde a gente se formou, né? Eles fazem parte da minha formação como atriz.
Eu lembro de uma entrevista que você deu falando da importância do Antunes na sua vida. Você falou que ele falava com você de cinema clássico, de Peter Brook, e isso você acabou nunca esquecendo. Isso que é legal, né? Das pessoas
claro,
que passam falando dessas vidas.
São as nossas referências, né? De vida, né?
Agora, voltando ainda um pouco mais, antes da gente começar a falar realmente do De Pernas pro Ar também, que eu quero falar um pouquinho também, né, o Confissões de Adolescente também, né, que marcou a vida de tanta gente. Você lembra ainda dessa época, de quanto você rodou o país todo fazendo uma peça que, na época, sem redes sociais, sem uma divulgação um pouco mais fácil como é hoje em dia, né, mais no boca a boca, literalmente. Como é que foi para você fazer esse fenômeno todo aí da Maria Mariana?
Olha, o Confissões de Adolescente, ele foi a minha verdadeira formação teatral como atriz, porque eu larguei a faculdade na época e fui fazer teatro. E foram quase, eu fiquei dos 17 aos 22 anos, viajando o Brasil inteiro, em todos os palcos do Brasil. Então, assim, foi o verdadeiro treinamento da minha carreira, foi essa peça. E mais, né, falando de uma coisa que eu estava vivendo, eu era adolescente, falando da adolescência. A gente entrou em muitas discussões na época também sobre o jovem, né, sobre as drogas, sobre o aborto, sobre sexo, sobre tudo que a gente não falava só para os amigos. Ali a gente estava falando para pessoas da mesma idade que a gente tinha. Então, na verdade, foram as verdadeiras, foi a minha verdadeira escola, né? A escola prática que eu tive na vida e uma geração que se formou, né? Hoje em dia, muita menina chega para mim, mulher, né? Menina não, mulher, e fala, cara, me formei, resolvi ser atriz, resolvi ser cenógrafa, resolvi ser... por causa do Confissões de Adolescente.
Não, demais isso. Eu lembro que eu tinha até o livro, eu não cheguei a assistir a peça, mas eu tinha um livro que tinha até você na capa lá, você e o pessoal e o elenco da peça, marcou muita gente, né? E o legal é que você, além do Confissões de Adolescente, também fez uma outra peça que foi um grande fenômeno, que foi o Cócegas, né? Que, se a gente for comparar, né, em relação à repercussão e tal, é como se fosse um Irma Vap, né? Que também, com Marco Nanini, o Neila Torraca, que ficou anos e anos em cartaz, sempre com casa cheia, e não só teatro cheio, mas chegou um momento que vocês estavam até em casas de shows mesmo, que não é tão usual para o teatro, né, Ingrid?
O Cócegas foi realmente um clássico, né? Ele ficou exatamente o mesmo tanto de anos de Inovap, 11 anos em cartaz. Realmente, o Cócegas marcou a minha vida totalmente, né? A minha vida financeira, a minha vida independente, foi quando a gente... É uma dupla feminina, que é algo que você não vê por aí, né? Uma dupla feminina... E você foi aonde a gente ganhou a nossa independência como uma responsabilidade financeira e principalmente como autora, né? Então, quando a gente começou a escrever e aquilo ali virou um programa de TV, um programa de rádio, uma peça infantil... foi uma coisa que marcou mesmo, também eu acho que marcou uma época.
E quando você faz de maneira despretensiosa, né, sem já imaginar tudo que vai dar lá na frente, né, eu me lembro que eu vi uma entrevista sua que você falou que tinha 300, 400 reais para poder montar uma peça como aquela lá, e aí acabou dando certo, né? Eu acho que quando você começa a fazer por realmente querer fazer, né, e as coisas acabam, né, indo meio que sozinhas, né, quando você já vai, ah não, eu vou fazer a peça que é para ganhar dinheiro, que é para lotar teatro e tal. No caso de vocês, não, né? Foi formiguinha mesmo, né? Começou com uma pequena montagem e foi crescendo.
Exatamente. Começou com uma montagem, na verdade, a gente ia montar, ficar 3 meses em cartaz e ia fazer a peça em empresa. Empresas para poder ganhar dinheiro também. E aí, realmente, a gente não tinha patrocínio nenhum, divulgação nenhuma, e foi um fenômeno, né? Realmente foi aquela assim, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer com a gente.
E hoje em dia acaba que muda um pouco a imagem, né? O pessoal acha, ah, vou colocar a Ingrid Guimarães no elenco, já vai bombar já, mas ninguém lembra, às vezes, né, de como começou, né, Ingrid, lá atrás, né?
Total.
A batalha.
Nossa,
que
eu fiquei 10 anos da minha carreira, até os 30, quando eu fiz Cócegas, vivendo só de teatro, praticamente, né?
Que é uma coisa difícil hoje em dia, né?
Hoje em dia é quase impossível, né, digamos assim, né?
Muito difícil. A gente está conversando com a Ingrid Guimarães ao vivo aqui na CBN, 10 horas e 19 minutos. Quem tiver pergunta para mandar para a Ingrid, pode mandar aqui no WhatsApp da CBN Campinas, que é o 19991869070. A Amanda aqui, que mora em Campinas, está te mandando um beijo, falou que assiste todos os seus filmes, está com saudade de você nas novelas, te mandou um beijo aqui, Ingrid. E muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, mandando beijos.
Amanda, um beijo para você. Campinas é uma cidade que você já fez. Todas as minhas peças, assim, é um polo de teatro. A gente que vive de teatro sabe que Campinas é um lugar que você pode, inclusive, um dos poucos lugares fora do eixo Rio-São Paulo que você pode ficar 2, 3 semanas em cartaz, né? E fora isso, eu estou, Amanda, você falou de novela, hoje estou começando a gravar, daqui a pouco eu vou para lá. A próxima novela das 7. Então eu estou voltando para as novelas.
Aí, ó, Mariana, já está aí, ó, Ingrid aí na próxima novela das 7. Aliás, antes de falar de novela, de filme, eu queria falar de um outro programa seu, Ingrid, que eu gosto bastante, que é o Além da Conta, que é um programa divertidíssimo, que está lá no Now também, está no Globo, no GNT Play, enfim. É um programa muito legal que eu queria saber primeiro se vai voltar a ter outras temporadas e já te dar os parabéns, porque hoje em dia, né, a gente fala muito de consumo e você lá atrás, né, muitos anos aí, fez um programa, né, falando das compras dos brasileiros fora do país e tal, de uma maneira muito divertida e com informação, né? Eu lembro que você, além de falar, né, ah, como que é a compra aqui no Outlet e tal, mas tinha as informações de quanto lixo a pessoa gastava só por conta da compra e tal, era um programa muito legal.
É, eu sou super fã desse programa, foram 5 temporadas, eu parei de fazer porque eu achava que nesse momento do país, o dólar era 4, eu achava que não cabia mais, eu não me via mais em Nova York fazendo compra no momento onde o país não tem dinheiro nem para sobreviver, né?
Sim.
As pessoas não estão conseguindo nem estudar nesse país, quanto mais viajar. Então eu achava que ele não tinha mais sentido nesse momento. E aí eu fiz uma outra versão do Além da Conta, agora, que eu vou estrear em agosto, que chama Tem Wi-Fi, que é sobre o excesso, que o Além da Conta é sobre excesso de consumo. Agora nós vamos falar sobre o excesso de internet.
Nossa, aqui está cada vez pior.
Estreia em agosto na GNT.
Nossa, então vai ser uma coisa agora falando de excesso de internet. Agora cada dia está pior, né? Cada dia as pessoas estão cada vez mais dependentes.
A gente é escravo, né? Nós somos todos escravos.
Isso é uma coisa muito do olhar do contemporâneo, né, Ingrid? Eu percebo que você é uma pessoa que está sempre atenta ao que está acontecendo, né? E aí,
exatamente.
Né, seja de um personagem, do Cócegas, que vocês falavam que viam, né, no dia a dia as coisas, seja a questão do consumo agora da internet, isso é vital, né, para a transformação e para sempre estar evoluindo na carreira, né?
Eu gosto de ser atriz, mas eu me sinto um pouco também uma investigadora do ser humano, sabe? Então eu gosto de falar sobre as coisas que estão acontecendo e que também as coisas que me mobilizam. A gente está passando muito tempo nesse lugar, nesse celular, entendeu? Então eu gosto de você, de uma certa maneira, eu investigar e sobre as coisas que são sobre o mundo contemporâneo mesmo. Você falou muito bem, é uma investigação sobre o mundo contemporâneo.
Né? E realmente e a gente vê não só adultos, mas crianças, o que é uma pena, né? Criança com 8, 7 anos vidrado já no celular, não é nem no tablet.
Eu tenho uma filha de 9 anos, né? E a minha luta hoje é essa, né? É tirar para ler um livro, é tirar para sair de casa, é fazer com que as coisas cheguem antes, não cheguem antes do tempo para elas, enfim, é uma luta.
Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que está nos ouvindo aqui, ainda falando do Além da Conta, é que você trazia convidados conhecidos também e colocavam eles em situações muito normais, né? que as pessoas acabavam não vendo, né? Como é que é a Angélica num corredor de shopping, assim, ou no corredor de uma loja comprando? Qual que é a relação dela com o consumo? Eu lembro uma pergunta que você fez falando assim, como que você fala não pro seu filho? Você vai falar o quê? Que não tem dinheiro? Aí ela ficou, né, meio embaraçada em responder, assim, mas foi muito interessante essa colocar as pessoas, assim, no mesmo patamar, né? E ver que todo mundo, independente de fama ou notoriedade, tem os mesmos problemas em casa, né?
Exatamente, com certeza. Eu sempre tive muito essa função, assim, já fiz um programa na GNT chamado Mulheres Possíveis, que foi muito interessante também, né? Que era disso, assim, de mostrar que também a coisa da celebridade não existe muito, né? Nós somos todos iguais, na verdade.
Com certeza. 10h24. Outras mensagens aqui chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas. O Daniel, que mora aqui no bairro do Cambuí, mandou um beijo para você, falando que assistiu você também nas peças que você trouxe aqui para Campinas. Está te mandando um beijo também.
Um beijo, querido. Em breve eu vou fazer outra peça, se Deus quiser.
Todos estão com saudade de vocês. E aqui, já falando agora do De Pernas para o Ar, aqui tem uma pessoa, cadê o nome dela aqui que eu perdi? A Clara. A Clara, que a sua filha chama Clara, né?
A minha filha chama Clara.
Então, tá. Tem a Charada, sua filha mandou uma mensagem aqui agora falando que assistiu o filme e adorou. Ela falou que não sabe qual que ela gostou mais, foi um ou dois ou três. Isso é difícil, não é, Ingrid? Porque geralmente quando faz uma sequência, as pessoas ficam sempre comparando que o primeiro é melhor, mas nesse caso...
Não,
falou...
isso aí é o dia inteiro. Eu gosto mais desse, eu gosto mais desse. Fazer um terceiro é uma coisa muito rara no Brasil, né? Pouca gente fez. E você conseguir manter o nível é muito difícil. Eu adoro o 3, eu acho o filme mais completo de todos. Porque o 3, ele se passaram 6 anos, do 2 para o 3, né? E, então, o que acontece? O 3, eu acho que ele é muito atual. E ele bota todos num só. Então, a gente fala de tudo. A gente fala dos filhos que cresceram, né? Que estão em casa já levando a mulher. E o filho cresceu, já levou um último filho. O filme, ele tinha 14 anos, agora ele tem 20, né? 18, 19. Então, quer dizer, ele... Está levando mulher, está usando os objetos da mãe, né, as coisinhas que a mãe vende. A gente fala dessa mulher, né? Essa mulher que descobriu o prazer no mundo, é a mulher que descobriu o orgasmo, se empoderou, foi dona da sua própria história. No segundo, ela ficou naquele drama entre trabalho e família, família e trabalho, tentando ali fazer essa matemática que a gente não consegue resolver. Um dia tem 24 horas, você tem que trabalhar, cuidar de marido e de filho. E no terceiro, ela já é uma empresária mais bem-sucedida do sex shop do mundo, abrindo loja em Paris. O segundo se passa em Nova York, o terceiro se passa em Paris. E elas estão ali, e ela está ali, né, fazendo assim, cheguei ao topo. E aí, para onde você vai? Né, qual o preço do sucesso? Né, você não viu, ela não viu o filho se formar, a filha andou, ela não estava, ela virou uma pessoa estressada. E aí, valeu a pena ou não valeu a pena? E aí a gente fala de todos esses assuntos que eu acho que englobam os três, né? Competição de mercado, vir uma menina mais jovem, traz a realidade virtual, que é uma coisa que hoje em dia, né, o prazer, o sexo, não está mais ali nos vibradores. Agora ele está, né, na internet, nos sites de encontros, no FaceTime, na realidade virtual. E aí vem uma menina jovem, feita pela Sena Pascotto, e traz um óculos virtual, onde você pode se encontrar com quem você quiser. E aí, a pessoa que acha que ela já é a pessoa mais bem-sucedida do mundo, em termos de sex shop, vem uma menina jovem que, através de um aplicativo, desbanca ela. Então, a gente fala disso tudo. A gente fala de envelhecer, a gente fala de competição de mercado, a gente fala dos filhos que cresceram, de como explicar para uma criança que você está em casa, fora de casa trabalhando, né? Por que que você está fora de casa trabalhando? É por causa de dinheiro ou é porque você gosta? Casamento de muitos anos, enfim, eu acho que todos os assuntos de Pernas para o Ar estão num filme só.
Exatamente, a pessoa que
e
acha
é o de
que...
Pernas para o Ar 3, né?
E a maioria das pessoas que acham que só vai encontrar mais uma comédia, tem todos esses assuntos aí no meio. Eu assisti os três, gostei muito também, eu sou igual a... Eu tenho a mesma opinião da Clara, nosso ouvinte aqui também. Não sei qual que eu gostei mais, porque todos falam de uma realidade, todos falam de um momento diferente, né? De 2010, que foi o primeiro, até 2019, agora o último. Muita coisa se passou e o filme foi se transformando junto. E a sua participação no filme também, não é, Ingrid? Que nesse último, ou no, agora não me lembro se no segundo também, você também assumiu parte da produção do filme também, né? Que deve ter sido tão difícil quanto atuar, né? Que é muita coisa para você fazer no mesmo, em um mesmo trabalho.
Esse filme eu fui produtora associada com a Marisa Leão, que é uma produtora espetacular, para mim, uma das melhores do Brasil. Eu fui produtora e fui autora do filme e atriz, né?
Só isso.
Então, eu realmente acumulei funções. E é a primeira vez que eu fui dirigido por uma mulher, né?
Não, muito legal.
Então, é um puta filme, né? É um filme que eu acho que é bem filmado, mais do que os outros. É, porque a gente vai evoluir em termos de produção também. Eu acho que é um filme que não perde em nada para nenhuma comédia americana, né? As críticas, o Rubens Edson Filho fez uma crítica dizendo que é a melhor comédia romântica dos últimos 10 anos, né?
Não, muito legal mesmo. A fotografia está muito bonita. As filmagens em Paris também, muito bonitas mesmo. Parabéns. Aliás, uma das últimas perguntas para fazer, Ingrid, nosso tempo está terminando. Como é que foi essa briga aí de pernas pro ar versus os Vingadores? Não foi fácil, mas...
Ai, minha filha, vou te falar. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza por um lado e, ao mesmo tempo, foi um momento importante do país para a gente perceber o quanto nós temos um complexo de vira-lata, né? Enquanto você imaginou que o Vingadores passa nos Estados Unidos em 12% das salas e passa no Brasil em 92% das salas.
Pois é.
E é muito louco, porque também isso mostra como a falta de informação é uma coisa que chega errado no grande público, né? Os fãs do Vingadores começaram a me xingar, dizendo: quem é você para concorrer com um fenômeno, né? E eu fiquei pensando assim, gente, quem sou eu mesmo? Eu não sou ninguém. Ninguém está concorrendo com o fenômeno. O Vingadores é um fenômeno histórico, ele deu mais do que o Titanic. E é exatamente através desse fenômeno que a gente percebe como a gente está desprotegido no cinema brasileiro. A gente passa para um filme que fez 1 milhão em 8 dias, e de repente ele foi praticamente arrancado de muitas salas, porque o Vingadores passou no Brasil inteiro. E a gente prova aqui, com um filme desse, como De Pernas e Vingadores, que tem espaço para os dois. Você não precisa ter 10 Vingadores num complexo de cinema. Você pode ter 9, 8 e 2 De Pernas para o Ar. É importante que quem não goste tenha opção de ver outro filme. Ou é importante também que quem goste possa ver outro.
Sim.
Na semana seguinte, é importante que você tenha duas opções, só para você ter uma ideia. Quase no mundo todo, segundo lugar depois do Vingadores, o Vingadores é primeiro lugar no mundo inteiro. Então, não existe competição. É claro, não tem como competir com a Marvel. Só que o Brasil é um dos poucos países onde o segundo lugar é de um filme brasileiro.
Então, pelo menos... Pelo menos
isso deveria ser um orgulho para nós, porque o segundo, para mim, é primeiro.
Claro.
O segundo colado na Marvel, para mim, é primeiro.
Com certeza, com certeza. Sim. E outra, como você falou, 92% das salas, né? E alguns filmes como o seu, às vezes tirados à força ali, né, para poder suprir essa demanda, mas é uma demanda muito ali daqueles dias primeiros, né? Ninguém morre assim, se não conseguir assistir.
E não está tirando porque não tem público, está tirando porque é um exagero. Que o Vingadores, ele pode ficar 10 semanas em cartaz que ele vai ter público.
Sim, a pessoa...
E eu conheço muitas pessoas que não gostam de super-heróis e que ficam tentando ver o filme e não conseguem, porque não tem mais salas. E aí nós fizemos um movimento enorme, e esse movimento culminou em assinar a cota de telas, que nada mais é do que 14%. Elas, o que significa 50 dias por ano, ou seja, ninguém está forçando ninguém a deixar de ver um filme americano para ver um filme brasileiro. A gente só está garantindo um mínimo de salas, e alguns cinemas entraram, graças a Deus, algumas redes voltaram atrás e voltaram nos nossos filmes com alguns horários bons para que todo mundo pudesse assistir, porque é um filme que está fazendo sucesso, né? Então, assim, para que até a pessoa tenha opção de ver.
E outra, é o mínimo mesmo, literalmente, né? 14% mesmo, né? Parece pouco, mas...
É o mínimo! E para o grande público que não tem informação, fica parecendo assim, você está tirando uma sala que está lotando para botar seu filme, e nem chega aos pés da Marvel. Olha, eu não estou nem comparando, mas meu filme, ele não perde nada para nenhuma comédia americana. Um filme bem feito, você viu, você pode dizer isso.
Sim.
Ele é bonito, ele é bem produzido, e o mais importante, ele é a nossa língua, ele é o nosso país.
Sim, e às vezes a pessoa que gostaria de ver não consegue ver justamente porque está totalmente, às vezes, canibalizado por outros filmes. E aquilo que eu estava falando, né? É, não precisava ter 92% das salas. Quem quisesse ver Os Vingadores, podia, em vez de ir na quinta, vai na sexta. Se não der na sexta, vai no
sábado.
Claro!
E o Vingadores vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Dez semanas.
E o problema...
Vão poder ver quando elas quiserem.
Claro.
Agora, e a pessoa que já viu e quer ver outro... E a pessoa como eu, que não gosto de super-herói, se eu não fosse eu gostaria de ver um outro filme.
Claro, isso. E não é nem nada contra a Marvel, nem Os Vingadores. Podia ser o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, qualquer blockbuster que tivesse.
Olha, a vida inteira, eu já fiz cinco blockbusters, a vida inteira sempre tem um outro filme americano do meu lado. Esse não é o problema. Eu acho importante, inclusive, o fenômeno dos Vingadores para mim. Ele é tão importante que ele faz com que as pessoas saiam do tablet e vão para o cinema, comprem uma pipoca.
Sim.
Então, assim, não é que a gente é contra. A gente só quer garantir. Mas o que me impressiona, eu vou te falar, é perceber assim, a quantidade de brasileiros que ficam contra isso, dizendo, eu sou contra essa lei de cota, forçar o público a assistir. Isso é uma valorização do seu país, do seu cinema. Entendeu? Na França, na Alemanha, em Portugal, existe essa lei onde, imagina, o filme americano ele pode entrar, mas eles valorizam o próprio cinema deles.
Sem dúvida, não só o cinema, mas também às vezes até por assinatura, quando tem aquele mínimo, né, de produção brasileira, né, o quanto fomenta produções independentes que os canais por assinatura acabam comprando, seja da Globosat ou de
outros. Claro,
né?
E as pessoas não sabem dos números, a indústria audiovisual, ela injeta 25 bilhões por ano na economia, são 300 mil empregos.
Não, é muita
sabe,
coisa.
Com a nossa cultura, são cinco filmes em Cannes, né?
Sim.
Então, sim, a gente nunca foi tão bom o cinema. E aí eu não sei que tipo de informação através da internet que chega para algumas pessoas que falam, pelo brasileiro, tá vazio, ninguém vai. Vai sim. A gente não está nem no meio do ano, a gente já tem dois sucessos. Né? Os Homens São de Marte e o meu, que está indo para 2 milhões, numa luta com Vingadores, o que para mim equivale a 10.
Exatamente, exatamente. Olha, esse papo podia render aqui até meio-dia quase, nosso tempo está terminando. Queria muito agradecer mesmo sua participação aqui com a gente, deixar as portas super abertas aqui para que a gente possa conversar ainda com mais tempo, quando você voltar para Campinas ou quando tiver um outro projeto. Muito bom.
Claro, eu queria agradecer o alto nível da conversa, o alto nível de informação. É muito raro eu conseguir dar uma entrevista onde eu possa falar realmente da minha carreira de verdade, principalmente... de pessoas que são informadas de tudo e não de um assunto só. Parabéns. Queria dizer que eu tenho um carinho enorme mesmo pelo pessoal de Campinas. É onde eu sempre começo com as minhas peças. É um povo que gosta de teatro, que gosta de humor. Queria dizer também que o De Pernas para Três ainda está em cartaz. É o filme mais família dos três. Levem os seus filhos, levem as suas famílias. E vamos prestigiar o cinema brasileiro.
Eu queria agradecer muito as suas palavras também, são muito recíprocas. O filme está em cartaz ainda aqui em Campinas, no Iguatemi, no Parque Dom Pedro. Tentem assistir lá, o filme vale muito a pena mesmo. Como eu falei, a fotografia está linda, o texto está muito legal, a Ingrid está demais, o elenco todo, parabéns. E o que venha mais outros projetos aí, como Além da Conta, como Viver do Riso, como De Pernas para o Ar, e tantos outros que você faz aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Ingrid?
Obrigada a você. Um beijo grande para todos os seus ouvintes. Um
pra
beijo grande.
Para todos nós, um beijo grande.